bom dia, eu sou Cirilo Reis e quero você comigo até as 11 horas aqui no Tema Livre. Tema Livre é um programa que sempre discute, debate um assunto de interesse público, de interesse da população. E na técnica de som, modulando o som nítido e forte da sua Rádio Nacional para todo o Brasil, está o nosso Ed Guimarães. Aos telefones está a nossa gloriosa Glorinha. Você pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, a sua observação ou dar a sua opinião. É só você ligar 21 17 69 17, 21 17 69 18 ou 21 17 69 19, né? E o tema de hoje aqui do Tema Livre, o tema é direitos civis dos transexuais, né? É que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, coordenado pela Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos e o Conselho dos Direitos da População LGBT do Rio, ou melhor, LGBT do Rio de Janeiro, lançaram dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, ação educativa de visibilidade e cidadania trans, com o lema Respeitar é reconhecer que as pessoas são diferentes e ao mesmo tempo são iguais em direitos. E eu vou começar aqui na ponta, né? Vou começar com a Keitla Catherine, né? Mulher trans, 47 anos, é musicista, educadora artística, apaixonada por leitura, não é isso? E muito bom dia, Keitla.
Bom dia, Cirilo. É um prazer estar aqui nesse programa. Uhum. E eu quero agradecer também a oportunidade e lembrar que a Rádio Nacional é uma rádio que tem uma história muito importante na nossa cidade, no nosso estado. É, com o programa de calouros do Ari Barroso, né? Uhum. Que inclusive até o Chacrinha passou por esse programa. Uhum. A Marlene e Emilinha Borba também, que travaram assim duelos maravilhosos que enalteceram a nossa música brasileira e carioca, né?
É verdade.
Então eu me sinto muito honrada de estar aqui nesta rádio que tem toda essa história. Uhum. E eu como artista não poderia me furtar a falar sobre isso.
Ok, então aqui está o Cláudio Nascimento também presente, superintendente de direitos individuais, coletivos e difusos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele cuida das seguintes pastas: intolerância religiosa, LGBT e pessoas vivendo com HIV, AIDS e outras doenças. Cláudio Nascimento, secretário, não é isso? Muito bom dia.
Bom dia, eu sou superintendente do Estado.
Sim.
Cirilo, assim, obrigado pelo convite, parabéns à Rádio Nacional por manter um programa tão importante como Tema Livre, sob o seu comando, que ajuda também a sociedade a refletir sobre os temas contemporâneos, culturais da atualidade e que é fundamental para que a sociedade possa avançar no sentido de viver melhor, compreendendo as diferenças, reconhecendo a cultura, né? E é fundamental. Sem reconhecer a diversidade humana, a gente não tem como crescer como seres humanos, né?
É verdade. Agora, também presente, Dr. Benedito Gonçalves Patrão, que é doutorando mestre em Direito pelo ERJ, advogado especialista em Direito de Família e professor da Unilassalle. Doutor Benedito, muito bom dia.
Bom dia, Cirilo. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia, ouvintes. É um prazer também poder participar de um debate tão importante para a construção de uma sociedade de tolerância como nós precisamos construir, e tentarei contribuir no que diz respeito aos aspectos jurídicos na discussão.
Ok. Astrid Nick, que o público da Nacional conhece, jornalista, comunicadora. Bom dia, Astrid.
Bom dia, Cirilo. E eu só tenho a dizer que é um privilégio trabalhar nesta casa, como a Kate falou, a história, a grandiosidade que é a Rádio Nacional e o respeito que toda empresa tem com a minha pessoa. Como cidadã, eu agradeço esse respeito por aceitar a minha condição.
Eu vou começar perguntando ao Cláudio Nascimento, né? Que é um líder nesse segmento, né? Ô Cláudio, ainda há muita intolerância, muito preconceito ainda, não diminuiu, não melhorou?
Então, Cirilo, é importante dizer o seguinte, que ainda a situação de preconceito e discriminação contra comunidades lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil e no mundo ainda é muito complexa. As pessoas sofrem muitas discriminações por conta de ter uma identidade sexual diferente do que foi estabelecido como padrão. se pensarmos especificamente em relação às mulheres e homens transexuais e travestis, na comunidade LGBT ainda é o segmento mais perseguido. A comunidade de transexuais e de travestis dentro da comunidade LGBT são os segmentos mais rejeitados, odiados, uhum. que proporcionalmente sofrem mais violência. Então, assim, foi ótimo essa iniciativa da rádio de debater esse tema, porque por mais que tenha preconceito contra a comunidade de gays e lésbicas, mas já há uma visibilidade maior uhum. da discussão, mais especificamente em relação à cidadania das travestis, mulheres e homens transexuais. Ainda tem muita dúvida, muitas dúvidas, muito tabu, né? uhum. mitos em relação ao tema. E quando se fala muito de travestis e transexuais, é sempre numa lógica muito exótica, sensacionalista, ou das pessoas no mundo do show, né, do show business, e não pensar dessas pessoas como seres humanos, pessoas comuns que trabalham, que têm contas para pagar, que têm família, que correm atrás do seu dia a dia. Uhum. Então é muito importante a gente também naturalizar, trazer para o comum o debate sobre a vida das mulheres e homens transexuais.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo com meus convidados antes da gente vir para o ar, mas hoje nós ficamos lá conversando, aquela coisa toda, aquela animação, e eu acabei não falando, né? Aqui é uma mesa, pode ficar à vontade com seus na mesa de um bar, conversando. Opa. Entendeu? Se você quiser questioná-lo, ou quiser de repente contrário, não, isso aí eu não concordo, ó, fiquem à vontade, que o que menos entende aqui é o mediador, entendeu? Então, vocês todos estão à vontade, hein?
Faltou a cerveja.
Faltou
a
cerveja.
Não, tá aqui a cervejinha aqui, só pode entrar essa.
Então, cerveja e água, né?
Vocês fiquem à vontade para um interpelar o outro, perguntar o outro, contestar o outro, fica totalmente à vontade, né? No seu caso, Kate, lá, pesou muito esse preconceito, Kate?
Pesou. Hoje pesa menos, né? Mas
tem melhorado, né?
Sim, significativamente, né? Uhum. Eu, no meu ponto de vista, eu tomo como referência a Jane de Castro.
Certo.
A história que ela conta, inclusive semana passada estivemos juntas, e ela oportunamente comentou que a época dela era uma época super difícil, né?
A nossa época, eu convivi com Jane também, somos amigas também, nos vemos há muito tempo, mas tudo que ela passou, passei também. Eu sei o que ela passou porque eu passei.
Uhum. E aí a Jane, ela conta todo o problema que ela sofreu daquela época, muito mais difícil do que hoje.
Uhum.
Então hoje as coisas estão assim, mais claras, as pessoas compreendem. É melhor. Agora existe sempre vai ter aquelas pessoas que não compreendem, que não querem entender, que não fazem questão, que querem manter seu posicionamento radical. Eu só respeito e lamento, né? Porque às vezes as pessoas é que perdem a oportunidade de conhecer um ser humano. Uhum. E eu lamento. Mas melhorou muito, muita coisa tem sido feita. Inclusive, não queria me estender, que eu estou assim um pouco acanhada, mas...
Não, fica à vontade.
Mas
eu
até por conta de tudo isso, eu tive uns contratempos na minha carreira profissional e resolvi, até por conta disso, tomar a coisa da militância e colaborar, dar a minha contribuição uhum. para ajudar a melhorar ainda mais.
Certo.
E acabei dentro dessa seara no qual eu hoje me sinto super à vontade, porque eu tenho assim o orgulho, o prazer e a alegria de conhecer o Cláudio Nascimento, um ser humano ímpar, uhum. que consegue aglutinar pessoas de uma diversidade. Ele é a própria diversidade, no sentido do humano, de conhecer pessoas, de falar com todo mundo. Às vezes ele fala uma palavra mais dura em algum momento, daqui a pouco ele vem, faz um afago e dá uma flor. Ele é assim, um homem maravilhoso, compreende todo mundo, quer, busca essa igualdade mesmo de direito. Aliás, a prova cabal disso foi que agora tivemos todo um renovo nas políticas públicas, né? Uhum. E ele foi mantido no cargo justamente pela competência e porque ele é uma pessoa ímpar.
Certo.
Sensacional, sensacional, uhum. sensacional. O que eu lamento hoje é assim, a gente tem que estar trabalhando, desculpa, já estou entrando no assunto, né?
Uhum.
É a gente ter que passar o Pires, né, para pedir aquilo que já nos foi delegado por direito até pelo próprio Ministério da Saúde e enfim, né? Muita coisa tá se avançando, conseguimos muita coisa, ano passado conseguimos, eu estou aqui, trouxe documentos, tudo para falar oportunamente. É isso.
Né?
É uma luta do dia a dia.
Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta, né?
Sim.
O caminho é sempre espinhoso, né? Para conseguir conquistar, sim, as coisas, né? Infelizmente, né?
É,
e talvez aí esteja também a graça da vida, a motivação, você lutar para conquistar, para superar os obstáculos. Mas, não é isso?
Cirilo, eu acho que é importante dizer. E que a Crítica já introduziu,
uhum,
é que se a gente pensar a questão da discussão dos direitos de homens e mulheres transexuais no Brasil, a gente tem fortemente um debate com mais visibilidade e com mais espaço de discussão, uhum, na última década. Então é muito novo esse debate, uhum, ainda na sociedade brasileira e do ponto de vista do poder público. Nós temos, não que a comunidade transexuais seja nova, porque desde que o mundo é mundo, existem homens e mulheres transexuais. Uhum. Mas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da política e da sociedade, é um debate muito recente. Se a gente pensar que ele é recente no Brasil, do ponto de vista de pensar os direitos, nós vamos observar que já tem alguns avanços importantes. Uma, a própria aceitação hoje, uma aceitação cultural um pouco mais forte, da questão do reconhecimento do nome.
Uhum.
Né, que antigamente sequer aceitava chamar o outro pelo nome social, ou a outra pelo nome social. A próprio reconhecimento do campo da saúde, também de começar a debater que homens e mulheres transexuais têm questões específicas de saúde, uhum, que precisam ser tratadas. Do ponto de vista dos direitos também, a questão do espaço público, por exemplo, com a polícia. Uhum. A polícia, as histórias que contam travestis e transexuais na década de 80, 70, 60, é que elas iam para os porões, para os lugares da polícia, para servir de faxineira quando era pega em algum lugar, e sempre já vinha com a peste de criminosa, de vadia, uhum, porque era homem transexual, mulher transexual, travesti.
Certo.
Então, se a gente pensar nessa perspectiva do que nós fomos há 30, 40 anos atrás, hoje há um avanço. Porém, é preciso sempre ponderar, eu não sou ceticista, sou um homem muito, que me chama até muito de poliana, porque eu sempre estou acreditando que é possível avançar mais e que lá na frente sempre vai ter uma luz para a gente seguir, uhum, mas é importante reconhecer que ainda temos muito por fazer. No sentido do avanço, hoje no Brasil uma discussão que é forte, que é do processo transexualizador, porque ainda houve um avanço, o Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos primeiros sistemas do mundo que reconhece, para efeito de mudança de sexo, que é adequação sexual, de cirurgia, o tratamento hormonoterapêutico para fazer as transformações de gênero feminino para masculino, de masculino para feminino, isso já é possível no Sistema Único de Saúde brasileiro,
uhum,
mas ainda é precário, ainda tem dificuldades para atender de forma integral a essas pessoas. E aí a grande luta nesse momento, por exemplo, da agenda dos homens e mulheres transexuais, é ter um programa de saúde dos homens e mulheres transexuais que sejam capazes de tratar de forma integral essas suas necessidades do processo transexualizador. E aí, hoje, pronto um debate no Estado com o governo federal para que a gente amplie a essa política no Hospital Universitário Pedro Ernesto ou em outra área da Universidade do Rio de Janeiro.
Uhum.
Tem um debate muito forte também hoje, que é a questão do trabalho, porque muitas transexuais e travestis e homens trans não conseguem colocação profissional por conta do preconceito e da discriminação. Então é preciso que o poder público haja de forma específica, buscando ações afirmativas para inserção e qualificação profissional e empregabilidade dessas pessoas. Então são temas da atualidade que precisam ser debatidos, mas não numa lógica, porque tem muita gente que diz, os gays, as travestis, transexuais querem privilégio. Não queremos privilégios, uhum. não queremos atendimento como reis ou como príncipes, mas é necessário entender que um processo histórico de discriminação criou um prejuízo social muito grande dessas pessoas ao acesso às políticas públicas de trabalho, de saúde, de educação e de tantas outras áreas. Então é necessário que o Estado, para agir de forma correta, para garantir o acesso à cidadania dessa população, uhum. tem que ter essas afirmativas específicas.
Eu conheço a Astrid já há quase 38 anos. Eu acho que, pelo menos nessa área aqui, você nunca sofreu muita discriminação.
Não dentro do trabalho. É. Não dentro do trabalho, mas fora tem problemas. Eu não sei se a Kate passa pelo mesmo problema quando eu preciso. Eu estou no supermercado fazendo compras e eu quero ir ao banheiro. E aí, qual que eu vou?
Ah, sim.
Uhum. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu estou em certos lugares fazendo compras e, ao mesmo tempo, que do lado uma pessoa me chama de senhor, do outro lado me chama de senhora. Então, fica uma questão meio que complicada, entendeu? De 100 pessoas com quem eu transito no dia a dia, 90 me chamam de senhor.
Uhum.
10 me chamam de senhora.
Mas aí, nesse caso, não é de discriminação.
Não.
É apenas uma confusão da pessoa.
Confusão. Mas uhum. no momento que descobre que, na verdade, eu sou uma mulher, mas que está olhando para mim e está vendo um homem,
certo.
Você vê o olhar de desaprovação.
Ah,
aí você vê a discriminação.
Uhum.
Eu já entrei em banheiro feminino, porque eu vou no banheiro feminino, não posso no masculino, e a pessoa virar para mim... Meu bem, você está no banheiro errado. Eu falei, eu não. Engano seus aparências, enganam. Então eu tenho que, entendeu? Conviver com esse tipo de situação. E sou uma pessoa que vivo no meio termo. Eu não posso assumir inteiramente, como não posso ser inteiramente uma mulher, usar saias, vestidos decotados. Eu não posso. Se você olhar geneticamente para mim, olha para o meu rosto, o que, que você vê?
Você
vê barba.
Barba.
Você vê barba. Não, não botei, não implantei, não tomei hormônio. Não tomei hormônio para ser assim. Então, daí, tudo que se falou, do secretário falou, que a Kate falou, a gente passa. A Jane de Castro viveu uma época, nós estamos na mesma faixa etária, da mesma geração. Apanhávamos sim. Eu não, graças a Deus, eu não apanhei. Mas tive vários amigos... gays e travestis que apanharam muito, várias amigas gays e travestis que apanharam muito. E aqui eu observei no que o secretário deu pra gente no folheto, a mulher é mais difícil assumir a sua
condição.
Quem nasce na certidão feminino é mais difícil, a sociedade briga mais, a sociedade não aceita. Eu ouvi, eu só vou te respeitar o dia que você tiver um homem na sua vida. Quer dizer, lamento, secretário, não mudou o quadro, continua tudo igual, mas é uma luta que tem que continuar, respeitar e reconhecer que as pessoas são diferentes e ao mesmo tempo iguais em seus direitos. Mas lamentavelmente eu não vejo progresso na rua, no dia a dia eu não vejo progresso, não constato esse progresso.
Doutor Benedito, o senhor que é advogado, o homem da lei, o homem de direito, às vezes, muita gente, às vezes, acusa até os próprios gays, homossexuais, na questão de ter uma delegacia para atendimento especializado para eles. Porque fala que isso aí colabora, assim como também se tivesse uma delegacia para negros, se tivesse uma delegacia para... Assim como até o próprio vagão das mulheres no metrô, todo mundo... Isso aí contribui para a segmentação deles mesmos. O senhor concorda? Você acha que é isso mesmo?
Bem, eu acho que trata-se de forma desigual pessoas que estão em condições desiguais para que elas alcancem a igualdade. Isso aí é um preceito básico. Então, eu sou, assim como sou radicalmente a favor das cotas raciais, eu que sou filho da UERJ, né, me formei na UERJ, e quando eu fiz graduação na UERJ, eu vi a realidade antes das cotas da UERJ, e quando eu voltei à universidade, já como aluno de mestrado, doutorado e posteriormente professor, eu vi uma outra realidade, uma outra UERJ já com as cotas implementadas, e eu posso assegurar para vocês, os meus melhores alunos foram os cotistas.
Isso aí,
com certeza, que são pessoas que batalham durante os 5 anos de faculdade para conseguir principalmente uma ascendência social, enfim, se qualificar e arrumar um ótimo emprego, porque ele sabe que ali é a chance dele, a chance da sua vida. Então, assim como eu sou radicalmente a favor das cotas raciais, como também das cotas sociais, Eu também, eu acho que é extremamente válido a delegacia para atendimento à discriminação em virtude do gênero. Afinal de contas, repito, trata-se desigualmente os iguais na medida da sua desigualdade para que eles alcancem a sua igualdade. O que eu queria contribuir para o debate, e ratificando, subscrevo integralmente o que o Cláudio falou, que a Kate falou, que os convidados falaram, mas eu denoto ainda um longo caminho ainda a ser percorrido no que diz respeito à nossa legislação. Enquanto for necessário um transexual, um casal gay, ter que recorrer ao poder judiciário para que sejam implementados seus direitos, como troca de nome, como troca da identidade sexual, como mesmo a realização do casamento homoafetivo. Enquanto isso for necessário, nós não iremos alcançar, né, obviamente, aqui essa plena igualdade. E é engraçado, comento isso com meus alunos, que em todos os países do mundo, por exemplo, o casamento gay passou por um processo democrático. Enfim, houve a aprovação de uma legislação específica e expressa que reconhecia esses tais direitos. No Brasil, nós passamos isso através da judicialização. Foi necessário a intervenção da Suprema Corte para reconhecer a união estável homoafetiva e, posteriormente, o casamento homoafetivo, para que efetivamente isso fosse implementado. Isso tendo em vista o nosso poder legislativo extremamente conservador e que deitou em berço esplêndido durante anos e anos. Apesar da finalidade ser muito nobre, eu sempre achei que isso deveria e ainda deve passar pelo processo democrático através de aprovação de uma legislação específica para a garantia de todos esses direitos, para que não seja necessário, né, a intervenção do poder judiciário para suprir essa suposta lacuna da lei. Eu falo suposta lacuna da lei porque, na verdade, a lei não tem lacuna, porque a própria Constituição determina que a primazia da dignidade da pessoa humana. Mas, obviamente, que seria muito mais prático, muito mais claro você garantir isso através de uma legislação infraconstitucional que expressamente permita e garanta esses direitos.
Foi o que eu, desculpe, Cirilo, sim, mas foi o que eu quis dizer quando disse que lá fora eu não constato nada disso. Nada que é feito em discurso, nada que é dito na mídia, televisão, jornais, revistas e publicado. Leis e gays e lésbicas têm direito a isso, têm direito àquilo, vão direitos iguais. Não. Na verdade, não funciona, porque a sociedade não aceita. E o doutor acabou de falar. Foi imposto para a gente, para as pessoas que não são do nosso meio.
Mas eu acho que, Cirilo,
eu estou querendo fazer um adendo, já tem tempo, porque eu fiquei aguardando, né, mas eu... Infelizmente, assim, a minha colocação talvez seja um pouco contundente e discordante.
Não importa,
do ponto de vista.
É a sua colocação.
Mas eu estou trazendo dados.
Não concordar com ela, mas tem que ser respeitado, só isso.
Ok, eu estou trazendo dados justamente porque o meu objetivo é trazer uma informação para a sociedade através do seu programa.
Sim.
Eu acho que todo esclarecimento, ele é justamente. A gente tem que trazer um lume. Né? A gente tem que. Porque tem um ditado árabe que diz que a ignorância é amiga da maldade. Então, se a gente está aqui para prestar um serviço de esclarecimento, a gente quer colocar luz na questão e justamente fazer com que as pessoas passem a compreender as coisas e não colocar aquela coisa que... Eu não tenho essa visão pessimista, não. Avançou-se muito mesmo. Agora, a gente não pode trazer a nossa questão pessoal para um todo. A gente não pode responder por toda a sociedade. Então, isso a gente esbarra num desserviço terrível. Porque aqui, por exemplo, em relação à questão do apoio à sociedade, a gente tem aqui o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que ele veio para dar esse reforço, que diz assim, o artigo 5º, né? Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. né? Que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Nós, mulheres transexuais, nos apropriamos desta questão aqui, uhum, e utilizamos ela, estamos reforçando esse artigo 5º, através da deputada delegada doutora Marta Rocha, que agora entrou, assumiu a cadeira, inclusive estamos com a audiência marcada, uhum, né? Através da subsecretária de políticas para mulheres, a senhora Marisa Chaves, uma pessoa maravilhosa, ímpar, que também está fazendo um trabalho muito, muito bonito à frente da Secretaria de Políticas para Mulheres, uhum, né? A juíza de direito, a doutora Adriana Ramos de Melo, que é do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar de Gênero, uhum, que também é muito amiga nossa, parceira, uhum, no que se tange às questões do gênero feminino, tanto travestis quanto transexuais. E, né, através do EMERGE, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e a delegada doutora Gabriela Von, que está à frente da DEAN, que é a Delegacia Estadual, Delegacia de Atendimento à Mulher, para aplicar a seguinte questão. A Lei Maria da Penha, ela foi criada, em princípio, porque é uma lei nova, ela só tem 13 anos, ela foi criada, em princípio, para as mulheres. Uhum. Né? Dentro de um ponto de vista desse recorte, foi visto que as transexuais e as travestis também estão dentro dessa questão mulheres. Para ampliar ainda mais essa lei nova, né, o que acontece? Está sendo utilizada ela não somente na violência doméstica, mas na violência cotidiana do dia a dia. Por isso que eu citei todas essas autoridades aqui, a uhum, doutora Marta Rocha, a Marisa Chaves, a juíza Adriana Ramos de Melo e a delegada doutora Gabriela Von, porque nós estamos agora trabalhando justamente na aplicação da Lei Maria da Penha para a agressão não só a doméstica, mas a qualquer uma agressão. E aí o que acontece? Se o agressor for preso, ele não tem direito à liberdade até que seja julgada a questão.
Sim,
então o que acontece? A gente não pode dizer que a coisa não está avançando, não. Uhum. Eu fiz essa intervenção para acrescentar o que está sendo feito, porque às vezes as pessoas não sabem o que está sendo feito, aí a pessoa, não, olha, isso, mas muita coisa está sendo feita, e tem mais documentos para falar de outras questões, caso necessário.
Eu só tenho uma. Rapidinho, Cláudio, porque uma coisa. É um adendozinho que eu não sei se eu estou enganado, mas parece que a lei da Maria da Penha pode ser usada ao contrário também. O homem foi espancado pela mulher, ou foi agredido pela mulher.
Isso é bastante divergente, né?
Não.
Minha visão, na verdade, a lei Maria da Penha, uma visão pessoal minha, tá? É voltada especificamente para
a
proteção da mulher, tá, ou no caso, como a Kate falou, uhum, do transexual também.
Ok, então vamos lá, Cláudio.
Não, o transexual é mulher.
Uhum. Acho que o primeiro comentário que eu queria fazer.
Obrigada,
Lindo. O primeiro comentário que eu queria fazer, eu acho que é importante, é com relação à questão de judicialização ou discussão das leis no Congresso.
Sim.
Eu tendo a concordar com o nosso professor de Direito com relação ao ponto de vista conceitual, de que era necessário o Congresso Nacional Brasileiro ter uma posição clara em relação aos direitos humanos como um todo, incluindo a comunidade LGBT.
E tem o Jean Willis, né, que está lutando.
Que é um lutador e tudo mais. Mas assim, nós temos um Congresso Nacional extremamente conservador, extremamente com a bancada religiosa fundamentalista, que se nega há duas décadas em debater a questão do casamento civil igualitário, que se nega a debater a questão da criminalização da homofobia, que se nega a debater a questão dos direitos das pessoas trans. Então foi necessário a comunidade LGBT buscar no âmbito do judiciário um nível de acolhimento e proteção, porque sem essa guarida talvez hoje a gente estaria num nível de violação de direitos ainda muito maior. Então, por exemplo, hoje nós já temos mais de 35 mil casamentos homoafetivos celebrados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então não posso dizer que não houve avanço nenhum, porque foi um avanço importante a partir do STF. Por exemplo, hoje não só famílias de gays e lésbicas, como famílias de homens e mulheres transexuais se beneficiaram desse direito, por exemplo, para ter reconhecimento das suas uniões. Há no judiciário também, infelizmente, eu também gostaria que tivesse uma legislação para que os homens e mulheres transexuais e travestis não precisassem buscar a justiça para retificar o seu nome na identidade, colocando o seu nome que representa o seu gênero, a sua identidade. Mas ainda bem que hoje nós temos um judiciário que começa a discutir e reconhecer que tem essas demandas específicas.
Exatamente.
Porque no passado sequer uma ação dessa seria inclusive acatada para discussão. Eu estava falando com o nosso professor de direito, por exemplo, que no programa Racismofobia, qual eu coordeno, a gente já conseguiu mais de duas dezenas de ações de homens e mulheres transexuais e travestis no estado do Rio de Janeiro, que conseguiram, através da justiça, uma ação, ações que nós fizemos junto com a Defensoria Pública, a retificação de nome e de sexo sem ter que ter feito a cirurgia anteriormente. Isso nós vamos considerar como avanço? Um avanço importantíssimo.
Muito.
Porque faz um debate, inclusive no Poder Judiciário como um todo, da necessidade de tratar essa questão como um direito coletivo, não mais apenas como um direito individual de uma pessoa em específico. A outra questão que ela traz aqui, não só no alargamento do conceito da Lei Maria da Penha para atender as demandas de preconceito e violência contra as trans em outras perspectivas, mas até então, até pouco tempo, não se aceitava incluir as travestis e as mulheres transexuais na perspectiva da Lei Maria da Penha. Já foi um avanço incluir também a mulher lésbica e a mulher bissexual, isso foi um avanço. Deputada Jandira fez um papel muito importante no Congresso Nacional para essa inclusão, então também é outro avanço que a gente tem que reconhecer.
É verdade.
Mas não se reconhecia mulher transexual e travesti na lei. E aí, depois de muitos debates no Poder Judiciário aqui no Rio, com o Fórum de Violência de Gênero, da qual a Kate lá levantou, agora já, por exemplo, já há um debate tanto da vara de violência de gênero da cidade do Rio de Janeiro quanto de São Gonçalo, por exemplo, já reconhece para efeito de proteção das medidas protetivas da Lei Maria da Penha travestis e mulheres transexuais para serem protegidos de violência doméstica. Até então não eram. Então, assim, e havia uma dificuldade da polícia, da delegacia de polícia, de aceitar a inclusão das travestis e transexuais para proteção da Lei Maria da Penha, e à medida que a justiça carioca fluminense deu essa sinalização, a polícia começa também a fazer então os registros nessa perspectiva. Então, são questões que são importantes. E aí, para finalizar, que eu não quero tomar o tempo todo, mas dizer o seguinte, que a discussão de delegacia gay ou delegacia especializada para a comunidade LGBT, é um debate, por exemplo, que eu não sei qual é o setor da comunidade que está reivindicando isso de forma ampla, porque tanto nas conferências públicas do Estado do Rio de Janeiro quanto na Conferência Nacional de Política Pública para LGBT de 2008-2011, apontaram o seguinte, que a comunidade LGBT não quer uma delegacia específica para a comunidade. Ela quer ser atendida de forma digna, respeitosa, em todas as delegacias.
Qualquer delegacia, isso.
Aí, exatamente. O que a gente fez para justamente avançar nesse sentido, em vez de criar uma delegacia específica, a gente criou um conjunto de serviços de atendimento à comunidade. No estado do Rio de Janeiro tem o Disque Cidadania LGBT, que é um 0800 24 horas, 0800-02-34567, que funciona 24 horas no estado, para atender LGBTs vítimas de violência. E nos últimos 5 anos, atendendo mais de 20 mil pessoas, 40% casos de violência. Então, assim, a comunidade também LGBT não tinha nenhum instrumento no passado para buscar. Hoje tem um instrumento.
Graças a Deus, mas isso estado, aí não é nem a metade do que acontece.
Ah, claro.
Porque esses foram os que tiveram coragem.
Claro, mas se a gente pensar que já é uma cifra alta. E pensar que até então era invisível totalmente essa agenda. E hoje a gente tem 4 centros de cidadania com advogados, psicólogos, assistentes sociais em regiões do estado para atender homens e mulheres transexuais e o restante da população sobre a questão de direito. Então o que eu quero dizer é o seguinte,
encaminhar essas demandas.
Em vez de ter uma delegacia, nós criamos instrumentos para servir de, vamos dizer assim, de mediação da relação da comunidade LGBT.
Exatamente.
Com os setores policiais que de alguma forma possa ter algum nível de resistência. Mas nesse momento, por exemplo, a gente tem feito o quê? Nos últimos anos, a formação da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro para um atendimento digno e respeitoso. Se me perguntar, toda a polícia do Rio de Janeiro já está preparada para atender? Logicamente que não. A gente tem que estar falando de séculos de uma instituição.
Mas não é só LGBT. A polícia está despreparada para atender.
Sim, mas eu seria indigno se eu não dissesse, por exemplo, que não houve um avanço, por exemplo, no atendimento à comunidade LGBT nos últimos anos. Com a própria chefia da Marta Rocha, por exemplo, na Polícia Civil, a gente conseguiu capacitar, por exemplo, metade da Polícia Civil sobre o tema. E aí nós conseguimos sair de uma cifra quando eu entrei em 2007, de 400 denúncias de abuso de autoridade, de violência contra a comunidade LGBT na própria sede policial, para uma média de 7 por ano. Então, assim, a gente tem que reconhecer que houve mudança. Agora, tem muito por fazer, porque há um quadro sistemático de violência e um quadro cultural de negação da existência das mulheres e homens transexuais, especialmente na questão do reconhecimento da sua identidade e especialmente a sua transformação.
Pro transexual feminino é mais fácil, pro masculino fica mais difícil.
Eu acho que é a subjetividade. Eu tenho que respeitar a opinião da palestrante, mas o que acontece, eu inclusive isso em conversas com diversos homens trans, o Leonardo Peçanha, que é um menino muito bacana, um militante, João Nery, você pode observar aí o que acontece. Os homens trans, eu até falei sobre isso especificamente, porque eu coordeno uma roda de conversa no CEDIM. O que acontece? Os homens trans, eles não sofrem esse tipo de preconceito. Porque você olha para um homem trans, você não consegue perceber caracteres. No final do processo, que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que quando a pessoa está no meio do processo, está no início. Claro, lógico, todo ser humano que se sente, que sente essa disforia e a necessidade de você fazer as modificações corporais para você se adequar àquele gênero no qual você se sente confortavelmente bem, você precisa levar até o final a questão. Se você não leva até o final da questão, é um direito, claro que tem. Agora, não pode utilizar isso como uma forma de dizer que isso, aquilo, aquilo outro. Você pode olhar aí, tem a foto do João Nery. Você olha, poxa vida, os meninos, você olha, você não diz. Então eles não sofrem. E outra coisa também, a sociedade tem aquela questão assim, um homem quando vê um homem trans, ele, legal aí, poxa, bacana, não sei o quê. Quando ele vê uma mulher trans ou uma travesti, ele fica assim, sem compreender como aquela pessoa negou o falo. E juntamente com o falo, negou o protagonismo da coisa de dizer assim, não, é o homem que é o ápice da sociedade, da humanidade. Então, ele não compreende isso, ele não consegue concatenar. Eu estou dizendo, esses radicais, esses que não compreendem e tal. Enfim. Mas,
Cirilo, comentando a posição do Cláudio, em relação à delegacia especializada, é evidente que nós não estamos admitindo a hipótese de que qualquer crime ou pseudo-crime que seja cometido contra um transexual ou um gay deva ser da responsabilidade dessa delegacia especializada. O que nós estamos afirmando, e eu afirmei, é crimes relacionados à condição dele de gay e de transexual. É que, na minha visão, deveria haver uma delegacia especializada. Assim como a violência doméstica contra a mulher, nós temos a delegacia de atendimento à mulher, e esse trabalho ele é extremamente bem feito, porque os profissionais que ali trabalham são preparados justamente para esse atendimento. Na minha visão, assim, não sei se o Cláudio concorda, na minha visão é que a delegacia especializada para esses crimes de intolerância sexual, de gênero, eu acho, na minha opinião, eu acho que é importantíssimo. Outra posição que o Cláudio falou é acerca da judicialização. É evidente que eu não estou retirando nenhum ponto do mérito e da decisão revolucionária que a Suprema Corte tomou a partir do reconhecimento da união homoafetiva. Eu até brinco com meus alunos dizendo que um dia antes da decisão da Suprema Corte, eu dava aula de direito de família e falava sobre a união homoafetiva e falava, olha, isso é divergente, muitos juízes ainda decidem de forma contrária. Do dia para a noite eu tive que alterar a minha aula para falar, gente, até que enfim nós podemos dizer que é união estável por apenas um detalhe didático, que nós temos que diferenciar a união heteroafetiva da homoafetiva. Então, mas a união estável
é apenas um detalhe
acadêmico, que apenas nós comentamos. A decisão do Supremo Corte e essa judicialização em relação à troca de nome, troca de gênero, é importantíssima, porque afinal de contas o Congresso Nacional deita em berço esplêndido. Agora, nós, os militantes, nós não podemos nos dar por satisfeitos, né? Enfim, essa luta diária para que haja o reconhecimento através de uma legislação específica e expressa é de fundamental importância. Eu sou academicamente, ô Cláudio, eu sou muito reticente em relação a esse processo de judicialização, né? Filosoficamente, na filosofia do direito, eu sou muito reticente, mas eu reconheço o mérito, obviamente.
Doutor, eu queria fazer um adendo em relação a essa posição que o doutor falou de criar uma delegacia específica, né? Eu não sei, eu entendo e respeito a sua opinião, entendo porque o doutor pensa assim, tem suas especificidades, mas dentro de um objetivo de incluir, eu acho que a própria Dean, eu acho que ela já... eu acho que a questão é preparar o agente público que está ali, o profissional, para compreender mais esse leque de opções. Porque daqui a pouco a gente vai criar a delegacia disso, daquilo, aquilo outro, aquilo outro. E aí vai segmentar. Eu acho que o objetivo é incluir. Eu entendo muito bem o que o doutor falou. O doutor falou dentro de um contexto sólido, né? Mas eu acho que os policiais precisam compreender melhor toda essa seara da minoria, porque é aquela história, daqui a pouco o homem vai querer dizer assim, vamos criar o dia do homem, como existe o dia do homem, lógico, mas aí é uma homenagem. Mas
a
delegacia do negro, a delegacia do homem para não sei o quê. Então, não sei,
na verdade,
é complicado.
Supostamente delegacia do negro. Seria uma delegacia relacionada a crimes de conotação racial. Eu pessoalmente nem sei se tem a delegacia especializada nisso,
não,
apenas
sim,
aqui ponderando. Pois agora, nós temos a delegacia da mulher, isso não quer dizer que nós estaríamos a discriminando, muito pelo contrário. Nós estamos, na verdade, dando uma atenção maior para crimes relacionados à natureza da mulher. Uhum. Né? E isso é importantíssimo. Eu que atuo na área de direito de família, eu vejo diariamente a grande contribuição e a grande importância que a delegacia de proteção à mulher é dada.
Nossa,
principalmente muito, muito. em questões relativas a crimes sexuais.
Não é polêmica, é a opinião do professor, respeito, mas a gente vem debatendo com a comunidade e com as entidades de direitos humanos no Rio, no Brasil, e a posição é diferente porque primeiro parte do princípio que, levando em consideração até mesmo os escassos recursos que tem as políticas públicas no Brasil, para estruturar inclusive serviços já existentes, que dirá então criar mais serviços específicos nessa área. Não significa que nós estamos a favor que tudo seja geral. Por exemplo, tem algumas questões específicas no campo, por exemplo, da saúde das mulheres transexuais e homens transexuais, que tem que ter mesmo política específica de atendimento, porque depende de tecnologias,
muito
especificidade médica, acadêmica. Então precisa ter mesmo um corpo de técnicos preparados para lidar com essa demanda. Então, essa é uma questão. Com relação à especificidade de delegados de polícia, aqui no Rio de Janeiro, a gente construiu um modelo diferente, doutor. A gente pensou, e aí não falamos só governo, não. Isso tudo, todo o debate da política pública do Estado, a gente vem fazendo em parceria com a sociedade civil, porque tem um Conselho dos Direitos da População LGBT que opina sobre todas as políticas que vão ser elaboradas. E a conclusão que chegou era, primeiro, incluir no sistema de registro de ocorrência policial a motivação de crime homofóbico. Então, hoje no registro de ocorrência policial do Rio de Janeiro tem motivo presumido homofobia. Então, quando você sofrem violência por questão de discriminação dentro desse campo, tem como registrar em todo o sistema. Uhum. Segundo, a gente garantiu a inclusão do nome social para travestis e transexuais, para que a gente pudesse fazer um cruzamento também de dados, identificando também as mulheres e homens transexuais que pudessem ser afeitos à situação de violência. Terceiro, nós criamos uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos, a UERJ, e a Polícia Civil e o ISP, para começar a monitorar os dados de violência contra a comunidade LGBT. Então, por exemplo, a gente vai lançar agora esse ano um relatório de 5 anos de registro de ocorrência com motivo de homofobia. Então, a gente vai poder ter dados oficiais para poder saber como que anda essa situação de lá para cá. Por último, os centros de cidadania LGBT, eles fazem um trabalho, por exemplo, de mediação. Se tem um gay, uma lésbica, uma travesti, uma sexual, que se sente inseguro, por exemplo, de ir numa delegacia de polícia, o centro faz essa mediação com advogado, com psicólogo, assistente social, que vai com a pessoa até lá. Isso não foi um caso, dois casos. Só no centro de cidadania LGBT, nós já temos 18 mil atendimentos físicos, presenciais, onde a gente média de 40% de casos de violência, e desses 40%, 50% dessa totalidade, a gente que fez o encaminhamento diretamente com a delegacia. Para quê? Para aquela pessoa que se sente insegura poder ir e também ajudar a ir quebrando esse gelo dentro do próprio local. Hoje, nós saímos também, dentro da Polícia Civil, de 0 registro de ocorrência na área há 5 anos atrás, para mais de 3 mil registros de ocorrência nos últimos 5 anos. Então, a discussão do acesso à delegacia ainda continua, porque ainda existe uma cultura machista, uma cultura muito sólida, que as instituições precisam debater cada vez mais o assunto. Mas já existem hoje, por exemplo, em Niterói, não sei se você sabe disso, foi criado um núcleo de acompanhamento de crimes homofóbicos. A gente está partindo por outro caminho. Em vez de ter uma delegacia, a gente tem um núcleo interno à Polícia Civil que junta todos os casos de crimes homofóbicos, e aí, juntamente com o programa de homofobia, a gente acompanha para saber como andam as investigações de cada caso. Então, nesse sentido, a gente tem o atendimento na delegacia, mas depois o acompanhamento de cada crime. Eu, por exemplo, tenho acesso a todos os crimes do Estado e acompanho junto às divisões de homicídio, através do sistema de ocorrência, como é que estão as investigações. Com isso, por exemplo, a gente saiu em 2007 de uma totalidade de apenas 5% de casos apurados de crime de homofobia no Rio de Janeiro para 60%.
E a Andréa Soares Pinto, do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, ela está tratando esse recorte dos dados das mulheres trans, porque eu tive com ela no seminário de violência contra a mulher, porque do município, com a Ana Rocha, em dezembro, e o dossiê mulher não tinha esse dado, esse recorte. Eu conversei com ela, então, assim, ela também está trabalhando, vai cruzar os dados dos centros de referência, justamente para poder a gente ter esse recorte para facilitar as políticas públicas no nosso estado.
Sim, né? Eu só estou preocupado com o seguinte, que eu queria muito pedir se a gente conseguisse voltar para o tema dos homens e mulheres trans. Porque, assim, eu estou com medo de acabar a gente indo para temas mais gerais. Por exemplo, a Kessler falou da questão dos homens trans, e eu queria fazer um comentário. Assim, eu não sou especialista em sexualidade humana, fiz antropologia, não terminei a primeira graduação, estou terminando agora a segunda filosofia. Uhum. Mas, assim, o que para mim, eu sempre uso muito o que Caetano Veloso diz: cada um sabe a dor e a delícia ser o que é. É muito difícil a gente fazer uma análise de quem sofre mais. Certo. E sempre quando a gente parte para esse lugar de quem sofre mais, de quem é discriminado mais, acaba gerando uma situação de alguém ficar excluído. Então, eu parto do princípio seguinte, que a depender da situação de cada um ou de cada uma da população transexual, a gente vai ter uma maneira dessa pessoa lidar com o mundo e da sociedade se relacionar com ela. Até porque, se a gente pensar, a mulher, o homem transexual que vem de sexo biológico feminino e assume um gênero masculino, numa sociedade falocrática que não aceita, inclusive, essa transgressão de alguém querer acessar o que representa o símbolo do império humano, o império masculino, uhum. Coloca também para os homens trans uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas eu acredito que, inclusive, para as mulheres transexuais e para os homens transexuais, analisando, claro, as nuances de cada um, as diferenças de cada uma, mas na prática, no processo de construção da sua identidade, que ainda não está claro esse gênero, todos os dois sofrem uma situação de extrema rejeição.
Certo.
Porque a sociedade não aceita o diferente, né?
Uhum.
É igual, numa sociedade de corcunda, uma pessoa que não seria considerada excluída, errada. Numa sociedade que estabeleceu o heterossexual, o homem e mulher fundido no gênero biológico, é aquele que contesta esse gênero biológico vai ser, no primeiro momento, rejeitado e sofrer oposição da sociedade. Então, nesse sentido, vale muito para a gente pensar essa questão.
O programa está quase do final. Eu queria colocar um assunto aqui, mas não vai dar tempo, né?
Vale outro programa. Eu aprovo a sugestão do secretário aqui. Vale
pois
outro programa.
Eu trouxe algumas coisas.
Pessoas,
eu trouxe aqui, Cirilo, algumas coisas para falar, por exemplo. Só para tomar ciência, né? Que, no caso, as mulheres transexuais e as travestis, por exemplo. Foi publicado no Diário Oficial da União, na edição número 74, 17 de abril do ano passado, que agora a travesti e a transexual, ela não poderá mais ficar no presídio masculino. Então, toda a travesti transexual, presídio feminino. Eu estou trazendo esse dado justamente para o seu programa, para que as pessoas tomem ciência disso. Foi criado também, dentro da Política Nacional de Saúde Integral, o comitê, né?
Uhum.
Enfim,
ok.
É vale outro programa, vale outro programa.
O programa hoje foi pequeno.
Com certeza vale.
Eu, inclusive, queria abordar o assunto do patrulhamento. Os humoristas dizem que está havendo muita patrulha, que, inclusive até da raça negra também, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode mexer, fazer graça com homossexual.
Mas um resumo, então, para isso.
Aquela coisa toda.
Não se pode confundir. Nós não defendemos a censura em nenhuma hipótese. A cultura precisa ser livre.
Certo.
Mas não pode se confundir liberdade de expressão com a possibilidade do indivíduo atacar a dignidade da pessoa humana.
Exatamente.
É fundamental diferenciar uma coisa da outra.
Olha, muito obrigado, Kate, lá pela sua presença.
Obrigada, Cirilo. Obrigada a você.
Você também, Cláudio Nascimento. Muito obrigado. Olha, é 0800. Ih, rapaz, onde é que tá aqui? Fala.
0800.
Fala aí.
Cidadania LGBT, 0800-02-34567.
Doutor Benedito, muito obrigado.
Obrigado, Cirilo.
Astrid Nick, muito obrigado.
Um abraço.
Final de tema livre, que volta amanhã às 10 horas, se Deus quiser, e tomara que ele queira. Um bom dia a todos.